Os arrependimentos mais dolorosos com os quais a gente vai lidar é olhar para trás e dizer por que eu não fiz o que eu poderia ter feito. Errar está intrínseco a ser humano, intrínseco a ser gente como eu e você. Quando você pergunta sobre a opinião dos outros, ela importa. Mas ela não pode importar tudo. Se pergunta, será que não tem um tanto de orgulho aí? E se a gente se arrepender quando nós estivermos velhinhos?
Darley de Alves é apresentadora da TV Novo Tempo. Com uma longa história na televisão e rádio, Darley trabalha em seus programas unindo sua vocação, dar conselhos e falar sobre saúde mental, familiar e relacionamentos. Além de ser graduada em comunicação, possui uma pós em psicologia e sexualidade e formação em terapia de família e educação parental. Darley já escreveu alguns livros que ajudam milhares de pessoas a se reconectarem com seus propósitos e também com Deus. Darleide, que bom ter você de volta aqui.
Obrigada, muito bom estar com você aqui também.
Você já veio algumas vezes, três?
Umas três, talvez.
Essa é a quarta.
É por aí.
E hoje a gente vai conversar aqui sobre tomada de decisão.
Aham.
Sabe que é um tema que eu gosto muito? Porque eu sempre gosto de pensar em todas as possibilidades assim. Porque se depois vem um arrependimento... Aí eu falo, não, tá, mas eu tinha pensado em todos esses pontos aqui, aconteceu. E eu gosto de estar preparado para tomar essa decisão. Talvez um pouquinho de controle ali, talvez, quem sabe. Mas eu acho que quando a gente toma uma decisão, ela precisa ser muito bem pensada, muito bem estruturada, porque vão ter consequências na nossa vida, dependendo do tamanho dessa decisão que a gente toma. Então, a gente aproveitou que recentemente você tomou uma decisão. Você já contou isso, assim, pra
todo
mundo?
Acho que não.
Ih! Coloca aí exclusivo na tela. É que o que acontece? Você tomou a decisão de voltar a estudar a essa altura da vida. Depois de já ter uma carreira, já ter uma família consolidada, ter outra formação, né? Voltou a estudar. E você resolveu... e fazer psicologia.
Uhum.
Então vamos começar por aí. Me conta como é que essa decisão começou a nascer na sua cabeça.
É que, na verdade, já há muitos anos eu havia feito psicologia. Quando eu morava no Rio de Janeiro, quando a Novo Tempo estava ali situada em Nova Friburgo. Eu fiz um semestre de Direito, mas logo chegou psicologia e eu passei para psicologia e assim o fiz. Quando nós voltamos, aliás, nós nos mudamos para São Paulo junto com a Novo Tempo, minha filha ainda era pequena, mudança, nova cidade, o trabalho ainda se reorganizando por aqui no começo de tudo. E então isso ficou de stand-by. Enquanto isso, eu fui fazendo outros cursos, outras formações, educação parental, terapia de família, porque eram cursos que eu dava conta enquanto cuidava da minha vida em família e o próprio trabalho. Então não é algo novo que surge na minha vida, passa a ser o meu material de trabalho. Eu fiz muito jornalismo, fiz muito programas na área de notícias, mas depois enveredei para a área de família e estou aí ao longo de, sei lá, uns 20 anos. Então, a psicologia é algo que está na minha vida, mas o fato de voltar para a sala de aula diariamente realmente é desafiador, mas foi para mim, no momento como está sendo agora, tão tranquilo, tão leve. Eu não tenho mais criança pequena, está tudo certo em casa, apoio do marido, meu horário funciona, tem alguns rearranjos que preciso fazer, mas é algo que entrou assim de volta na minha agenda de modo... tranquilo, de boas. Uhum. E é muito legal, sabe? Tem coisas na vida que parece que por você estar mais maduro e por muitas coisas na sua vida já estarem organizadas, você está muito melhor para. Muitas vezes eu estou assim em sala de aula, ouvindo os professores, assim, sei, já sei, tá. Mas aí eu fico fazendo conexões e também pensando... Antes, quando eu fiz a primeira temporada mais jovem, eu não tinha essa mesma compreensão.
Uhum.
Então, a bagagem de vida, de aprendizados também, me faz ter essa tranquilidade hoje. Que legal! Eu posso estar fazendo o que eu estou fazendo e como estou fazendo, tranquilo, sem pressão, sem agonia. Tá tudo certo.
Que delícia!
É, de verdade.
De momento.
Exatamente.
Mas me fala um pouco mais dessa mudança no sentido assim, ó. Porque Você tem uma carreira, você é uma palestrante que fala no Brasil inteiro, fora do Brasil. Então tem essa coisa da autoridade, inclusive sobre um assunto. Aí, de repente, você inverte isso, né? De repente, você está sentada lá na carteirinha, junto com...
Na galerinha. 20
coleguinhas. E aí tem o professor lá que tá dando aula e você sendo a aluna. Como que foi esse momento, assim, dessa inversão?
Tranquilo também, sabe? Porque, assim, eu gosto muito de pessoas, eu me identifico muito com pessoas que tenham o que me ensinar. Por exemplo, os meus professores, eles são muito jovens. Eu tenho duas professoras em especial, assim, mas, enfim, todos eles são muito jovens. Mais jovens que eu, assim, acho que uma ou duas delas têm idade para serem minhas filhas. Mas eu fico muito admirada de como elas têm bagagem, de como elas são esforçadas para dar aula para aquela turma grande. Eu gosto de admirar as pessoas. Eu fico incomodada, confesso, é um prejuízo meu. Eu fico incomodada quando pessoas se põem no lugar de me ensinar e elas não me convencem de que elas estão em condições para. Mas dos meus professores, mesmo sendo jovens, eu fico assim admirando de como eles fazem bem, eu gosto, sabe? Então isso me ajuda muito, porque você sabe que nas nossas experiências de vida, se você tem afeto, tem tudo. Né? Então eu tenho uma relação de admiração, de respeito, de carinho, e isso muda tudo. Então eu fico mais confortável nesse lugar, de como os afetos fazem a diferença para mim. Porque se fosse diferente, para eu estar lá por obrigação, porque, já sei isso, já ouvi isso. E claro que eu não sei aquilo tudo, né?
Claro. Óbvio.
Mas assim, se eu tivesse essa má vontade, assim, eu sou... Mas eu não tenho, eu chego lá, sinto com os coleguinhas, faço trabalhinho de grupo, coisa mais bonitinha.
Estuda pra prova.
Estuda pra prova.
Faz a prova.
Fui bem nas provinhas.
Parabéns!
Então, assim, eu me sinto de verdade, tô muito confortável, em todos os sentidos. De ficar até altas horas da noite estudando, ficar o final de semana lendo. Eu adoro. E, assim, tudo expande, né? As ideias se expandem, o vocabulário enriquece, a forma de pesquisar, de você se mover também entre todas aquelas pessoas das mais diferentes com as quais eu possa lidar, é muito rico, eu gosto muito, estou muito bem, muito feliz.
E essa relação, porque a faculdade de psicologia é uma faculdade, eu não sei se é uma característica, porque é o seguinte, né, nós estamos falando sobre você, mas isso também é um pouco sobre mim, né?
Isso que eu ia jogar agora.
Porque assim, eu também fui fazer psicologia e a gente estuda na mesma faculdade.
É.
A gente só não foi na mesma classe ainda, né? Mas aí então eu conheço um pouco da dinâmica lá. E aí tem muita gente que tá fazendo uma segunda graduação, tem muita gente no curso que é mais velha.
Isso.
Mas tem o pessoal que saiu do ensino médio e tá lá na faculdade também, né? Então tem esses dois públicos. Aí, é muito interessante isso, porque eu também tô lá e já numa fase um pouco mais madura. Então, às vezes, eu olho pessoas que são mais novas e eu falo, nossa, eu já tive nesse lugar de fazer a primeira faculdade e aquele deslumbramento com a coisa. Mas também, às vezes, essa situação da gente não conseguir aproveitar tão bem o curso, tão bem as oportunidades, né? Reclamar, às vezes, que o professor tá exigindo uma coisa, não sei, e tal, e a gente... A vida, meu querido, é assim, pra tu aprender, você vai ter que passar por isso. Isso acontece um pouco com você também, como é que você administra isso?
Eu me isolo um pouco, assim, vamos dizer assim, dessa misturada toda, sabe, assim... No sentido, eu não sei se eu entendi bem a sua questão, mas eu sou muito respeitosa de olhar, assim, para esses meninos que chegaram do ensino médio e estão ali, e que estão na minha equipe, são do meu grupo e eu do grupo deles. Eu vejo... Aí tem pessoas mais velhas, tem pessoas, de fato, com outras graduações, e aí eu vou transitando entre com... Mas, ao mesmo tempo, no dia a dia, você senta, ouve, assimila, escreve, faz perguntas, participa. Tem que ter cuidado para não participar muito, porque as pessoas estão ali para ouvir o professor e não ouvir você. Então, às vezes, tem ali uns embates entre alunos e professores. E eu fico assim, então, eu queria ouvir o professor, sabe? E aí eu tenho cuidado de quando eu vou fazer algum comentário, eu ser mais concisa, mais objetiva, respeitando o todo. Então, eu digo que é assim, uma vivência muito interessante. E de uma forma muito singular, eu deveria estar aí do outro lado te perguntando, porque assim, você fez mestrado, doutorado, professor universitário. Eu fico pensando, você lidar com tudo isso, e se quiser compartilhar, seja bem-vindo ao Hope.
Eita, virou a mesa. Não, mas eu acho interessante falar isso, até pelo tema de hoje, que é a tomada de decisão. Porque, diferente de você, que a psicologia, o aconselhamento sempre fez parte da sua vida. Na minha vida, não. É claro que tem uma sementinha lá no passado, porque eu apresentei muitos anos com a professora Áurea Soares, e muitas vezes eu me lembro de coisas, e eu acho que foram 4, 5 anos apresentando programa de rádio com ela, então muita coisa ficou na minha cabeça. Mas era um papel totalmente assim... Eu sou apresentador aqui, eu tô perguntando para ela.
Isso.
Então, não fazia parte da minha vida. Aí, quando eu fui decidindo ir para esse caminho, demorou um tempo para eu aceitar que eu tava com vontade de. Demorou um tempo. E aí, no primeiro dia de aula, a gente adapta a grade, né? Porque eu já tenho uma formação, então eu faço uma matéria aqui, uma matéria lá, uma matéria aqui e tal. E no primeiro dia de aula, eu ia fazer uma matéria com o pessoal do 7º semestre. Eu já te contei isso,
não,
pessoalmente?
Não.
7º semestre. Aí eu assim, gente, eles estão quase terminando, né? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser esse momento? Eu vou estar lá, vou estar completamente perdido. E eu dei aula de comunicação lá no NASP, Engenheiro Coelho.
Isso.
Algumas matérias assim, mas principalmente telejornalismo era a minha matéria, né? Quando eu tava procurando a minha sala, meio perdido, assim, aquele primeiro dia na faculdade, que Darleide não ficou! Darleide não ficou porque encontrou com o coleguinha dela, pegou na mãozinha e levou lá na sala, não foi?
Foi, exatamente.
Aí, eu assim, procurando onde era a minha sala, um laboratório de comunicação tava montado com câmera e luz ligada.
Meu Deus!
Aí eu falei, é aqui que eu tinha que entrar, entendeu? Aqui eu não ia passar por sofrimento nenhum, aqui ia estar tudo bem, não sei o quê. Mas fui, né? E fui pra aula e deu tudo certo.
Ou seja, você é a pessoa que tomou uma decisão muito diferente do curso que você estava seguindo na vida. No meu caso, de fato, eu assim, tô nadando de braçada.
É um complemento.
Tá tudo um complemento, uma continuação. Então, eu acho que pra você, de fato, a coisa da decisão deve ter sido mais marcante ainda.
Foi.
Com filhos pequenos.
Ah, não, eu tenho...
Uma jornada de trabalho intensa.
Eu tenho toda uma situação pra dar conta disso. Que eu nem sei explicar direito, assim, como é que foi isso, sabe? Mas, claro, foi uma coisa que eu conversei com a Nani, né, a minha esposa. Falei, olha, tô com essa vontade tal, e aí ela me apoiou e só consigo fazer porque tenho muito apoio dela. Mas eu confesso que, e é bem interessante esse ponto mesmo, porque foi uma completa virada.
Completa.
E eu demorei pra conseguir entender isso. Pra eu conseguir aceitar. Não consegui até ficar meio com vergonha.
Sério?
Sabe? Mas você tá fazendo psicologia? Aí eu... Tô... sabe aquela coisa... Não devia, não era isso.
Mas
e
sabe
tal.
A impressão que eu tive, tenho, continuo tendo? É de que, assim, parece que é o seu lugar. Eu tenho a impressão de que você, como a minha filha fez graduação em jornalismo, nasceu nesse meio, aí depois de tudo feito, foi fazer psicologia, tá terminando. E eu digo assim, filha, você nasceu para. Mas ao mesmo tempo, toda a carreira, todo o aprendizado, toda a bagagem que você tem em comunicação faz parte. Né? E isso é do vamos dizer, da vocação, isso é do chamado, mas parece que a psicologia veio e casou em você.
E
tá,
sabe,
tá bem com
e
você.
Sabe o que eu acho? E aprendi isso. Eu ouvi uma vez da Marília Gabriela, entrevistadora, ela falando assim, fazendo uma constatação, não lembro direito a entrevista que ela estava fazendo, mas ela estava dizendo o seguinte, no Brasil... É uma cultura muito brasileira. A gente tem uma necessidade muito grande de colocar um rótulo na pessoa.
Uhum.
Ela é apresentadora.
Isso.
Ela é costureira.
Isso.
Ela é tal. Então, parece que a gente tem que nascer e morrer fazendo uma única coisa.
Exatamente.
E enquanto, às vezes, em outras culturas, as pessoas passam por momentos diferentes. E eu não sinto, quando você fala assim, ah, parece que é muito o seu lugar ali, a psicologia. Eu senti isso.
Uhum.
Tenho sentido isso. Mas isso não anula a comunicação.
De jeito nenhum.
Entende?
É.
Só que na cabeça das pessoas, às vezes é muito difícil as duas coisas caberem juntas.
De jeito nenhum. E principalmente no que diz respeito à comunicação. Comunicação é o fluir da vida. Então, facilita você entregar qualquer conteúdo, facilita nas relações, facilita na compreensão de mundo. Muito pelo contrário, soma. Eu gosto muito de ver, assim, o script da vida de teóricos, filósofos. Eles eram médicos, filósofos, astrólogos. Eles eram tudo. E muito jovens, né? Porque o tipo de formação à época era diferente, ao mesmo tempo que era um mergulho no conhecimento. Então, de fato, é muito cultural essa coisa do quadradinho, do especialista muito específico, que tem o seu lugar. Mas essa mudança, essa ampliação, vamos dizer assim, da vocação, da sua contribuição com a vida, contribuição com o mundo. Você sabe que uma das queixas... Teve uma enfermeira americana que ela escreveu um livro a partir de pesquisas que ela fez, entrevistando, ouvindo pessoas em fase terminal da vida. E elas diziam que o maior arrependimento, ou um dos cinco principais arrependimentos, entre eles o primeiro, era de que elas não foram elas mesmas. Elas viveram a vida de outros, elas viveram para agradar outros, mas elas não conseguiram fazer o que elas gostariam de fazer de verdade. Às vezes era para sustentar os filhos, sustentar a casa, dar conta de papéis. E aí eu fico pensando de que muitas vezes quando você diz assim, eu senti um pouco de vergonha. Você está fazendo psicologia? Como ter vergonha de algo que é uma escolha sua, um desejo seu, e para contribuir com a vida de outras pessoas? Porque essa é a grande beleza, né, da psicologia, como de outros estudos, ensinos, enfim, você contribuir. Mas aí você chega ao final da vida, olhar para trás e dizer assim, por que, que eu não fiz? Então, em termos de decisão, se você me perguntar, mas eu já adianto, para dizer que assim, eu acho que o maior arrependimento da vida, os arrependimentos mais dolorosos com os quais a gente vai lidar, é olhar para trás e dizer, por que, que eu não fiz o que eu poderia ter feito? Não é nem assim, ah, eu queria ter feito, não consegui. Porque se não conseguiu, houve barreiras, dificuldades, você tem uma justificativa. Uhum. Mas você olhar para a sua vida, e eu sou uma mulher que faço agora 52 anos, eu não estou mais com um tempo hábil de ficar assim, ah, não sei, não vou fazer, porque talvez que... Se eu posso fazer, eu vou fazer. Eu estou satisfeita em fazer, eu vou fazer. Então, eu olho assim para os anos que tem aí pela frente, fico pensando, cara, mas tanto tempo assim? Mas esses anos vão passar de qualquer maneira. Então, o que eu não quero é olhar para trás e dizer como em algum momento eu parei e pensei, por que, que eu não retomei mais cedo? Por que, que eu não fiz quando cheguei do Rio de Janeiro aqui em São Paulo, não dei continuidade? Por que, que eu não enfrentei? Então, é melhor você se arrepender de coisas que você fez no sentido de assim, uau, puxa, agora, o que eu fiz? Do que a dor de você não ter feito algo que você possa concluir que teria feito a diferença na sua vida e na vida de outras pessoas. Né? Dentro dos nossos princípios e valores, obviamente.
Vou contar um outro testemunho, porque é o seguinte, eu acho que tem muitos elementos, eu queria falar sobre isso, de por que as pessoas não tomam essa decisão, mesmo tendo esse desejo. Uhum. Acho que envolve medo, envolve insegurança, e a gente vai falar sobre esses pontos. Agora, aproveitando que a Darleide está aqui, então eu estou meio que entrevistado. Conversa com padre, com madre aqui que nós estamos. Mas assim, isso é um ponto que sempre fez muito parte da minha vida. Eu sempre olhei para a minha vida, assim, como pessoa física, dono de um CPF, e pensei, algumas coisas eu quero viver.
Isso.
E eu não quero me privar disso. Um exemplo foi toda a questão de dificuldade que a minha esposa e eu, a gente enfrentou para conseguir sermos pais. E eu, quando a gente namorava, a gente já falava, nós vamos ter dois. E aí vai ser esse nome com aquele nome, namorando. A gente já falava sobre isso. Então, quando veio assim, olha, tem uma impossibilidade, não, nunca foi impossibilidade, mas tem uma dificuldade muito grande para que vocês consigam. Eu falei, não, eu não vou passar por essa vida sem experimentar o que é ser pai. Algumas pessoas, talvez, ficariam assim, chorariam, aceitariam, então tá. Não, não foi esse meu caso, porque eu tenho horror a essa situação. Olhar para trás e falar assim, poxa, por que eu não fiz quando eu podia?
Então.
E aí a gente fez de tudo, e mais um pouco, e hoje somos pais, isso, né? Mas então, quando eu olho para trás, eu tenho... E vamos supor que não tivesse dado certo, a gente não tivesse sido pais. Mas eu teria a minha consciência tranquila de que eu fiz tudo que eu podia.
Isso aí.
Para que as coisas acontecessem. A minha parte eu fiz. Aí também a gente vai para aquele caminho que a gente entrega nas mãos de Deus.
Exatamente.
Né? E a gente tem que entender que algumas situações não são para a gente. Mas quando a gente pode, a gente tem que ir atrás.
Ah, eu acredito muito nisso. Respeitando, obviamente, pessoas que elas vão decidir admitir, assimilar e se verem resolvidas diante de um não, efetivamente. Uhum. Porque recentemente conheci um casal em que durante muitos anos eles consideraram que se não tiveram filhos, Deus não quis. Então tá tudo certo. Não vou buscar outras maneiras. Uhum. Ok, é a sua maneira de lidar com as adversidades, com as questões que são adversas na vida. Mas aí, passados uns 15 anos, eles disseram, não, vamos adotar filhos.
Uhum.
Deus pôs no coração deles. Então, não se abstiveram de ser da vontade de Deus adotar. Então, também nessa perspectiva de olhar para trás, um dia eles se olham e dizem assim, mas e se a gente se arrepender quando nós estivermos velhinhos? Não. E isso acendeu neles assim, não, vamos lá.
Tentar.
E já estão perto de receber as crianças. Então, é exatamente isso. É você pensar, quando eu estiver com 70, 80 anos, será que eu terei me arrependido de não ter feito o que eu poderia ter feito para concluir um projeto, para realizar um sonho? Uhum. Será que fui eu quem pus impedimentos ou foi Deus, de fato? Eu usei a Deus para me acomodar no não, na dificuldade, na adversidade? Então, eu repito, nós estamos de acordo, imagino que muitas pessoas dali também, de que é muito interessante a gente olhar lá para o futuro, como se fosse o nosso eu no futuro, e se perguntar, se eu olho para a minha vida, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para realizar, para fazer, para contribuir, para ser, para crescer, para fazer a diferença? Eu fiz? Ou lá na minha idade vou responsabilizar outros, meu marido, minha esposa, meus filhos, ou a vida ou o próprio Deus?
Então vamos falar desses impedimentos.
Vamos.
Você acha que medo, insegurança, são coisas que acabam impedindo a gente de tomar uma decisão, mesmo tendo desejo?
São. Você pode e deve partir do lugar base da vida da gente, que é a infância e família.
Uhum.
Não tem como a gente fugir. Pessoas, por exemplo, crianças que foram super protegidas, elas vão ter um jeito de lidar com os desafios da vida muito diferente de crianças que foram expostas a atividades, maneiras de vida, que foram desafiadas a terem autonomia. Você precisa considerar que há pessoas que, num ambiente muito pobre, de muita escassez, elas vão ter dificuldades também de enfrentar algumas barreiras que precisam ser vencidas para elas alcançarem um lugar melhor na vida. Isso é um fato. Isso sem falar das implicações do desenvolvimento desse próprio indivíduo. Outro dia nós entrevistamos um rapaz angolano e ele contava de a mãe fazer biscoitos de barro para eles brincarem de comer, mas não tinham comida. E aí aquele rapaz, hoje eu entrevistei porque ele desponta da sua comunidade, torna-se um pastor com muitos desafios pela frente, mas ele nunca mais, há 9 anos, ele não volta para visitar o seu povo porque o dinheiro não é suficiente. E a sua comunidade continua lá, as crianças que se tornaram adolescentes, adultos, ainda enfrentando aquelas dificuldades que ele enfrentou. Quer dizer, um vence e outros tantos ficam. Então, a gente precisa pensar que nesse contexto socioeconômico, nesse contexto familiar, nesses contextos desafiadores, há muita dificuldade de vencer. Então, você vai exigir desse indivíduo, ou ser exigido desse indivíduo, muito mais. Então, há pessoas que elas não puderam realizar por contenções, outras, que não têm a ver somente com elas.
Às vezes, também, muita crítica, né? Então, foi muito criticada, mexeu ali com a segurança daquela pessoa e ela não se acha capaz de conseguir executar algo.
Os afetos não foram bem construídos, os apegos não foram... O apego devido a esse indivíduo. Porque se você não tem um porto seguro, veja bem, se eu tomo uma decisão, essa decisão é equivocada, mas eu tenho um porto seguro para onde eu possa voltar, onde eu sou aceita, onde eu sou recebida, o meu impulso para tomar decisões na vida é muito diferente daquele que, se não tem um porto seguro, não tem um apoio, não tem pessoas que possam lhe amparar em face de um erro, ou mesmo para dizer, vai lá, estamos juntos, a chamada rede de apoio. Gente, as decisões Se nós pensarmos, por exemplo, no âmbito familiar, quantas mulheres vivem relacionamentos muito, mas muito difíceis, para não dizer assim, criminosos, mas elas não saem de lá porque elas têm questões se sustentar. Como que elas vão se sustentar? Para onde elas vão? Ela não tem um pai que diz assim, filha, vem para cá e eu vou cuidar de você. Não tem uma família ou a rede de apoio, ela não tem um trabalho, ela não tem um sustento, então ela permanece dali. Então eu de casa diz assim, como assim você não sai dessa situação? Como assim você não toma a decisão de mudar a sua vida? Do meu lugar de conforto, cercada das minhas tantas possibilidades e como se diz comumente, né, dos meus privilégios, é muito mais fácil para mim olhar para elas e por que não?
Uhum.
Então há decisões que elas não são tomadas por N fatores. E eu acho que uma conversa como essa, pelo menos é a nossa intenção de um encontro aqui como esses, é não só falar de nós do ponto de vista do que nós temos feito, das nossas decisões, nossas posturas, mas também levar pessoas a considerarem o que eu posso fazer com o que
claro,
eu tenho em mãos.
É isso mesmo.
E por que que eu não tomo tal e tal decisão? Não se colocando como vítima, mas alguém que possa refletir. Tem algo que eu possa fazer em algum momento? Eu posso me planejar? Eu posso me organizar, eu posso sonhar, eu posso orar, eu posso pedir a Deus que me livre, eu posso pedir ajuda às pessoas, porque de fato há situações que sozinho você terá imensa dificuldade, aliás, sempre, né?
E acho que nesse ponto, até por tudo que a gente tem conversado, eu acho que é muito interessante a gente olhar para uma linha do tempo. Então a gente está aqui hoje e a gente tem o presente, e é um momento onde a gente pode tomar uma decisão, inclusive nesse aspecto que a gente conversou de olhando para o futuro.
Isso.
Tá, quando eu tiver 80, 90 anos, eu vou estar feliz com as decisões que eu tomei? Eu vou estar satisfeito com isso? Então eu tenho uma olhada para o futuro, mas a minha decisão vai precisar ser tomada hoje aqui. E aí eu tenho o passado. No meu caso, são 44 anos de passado, quase 45. Tem gente que tem um pouco mais de passado.
Uhum.
E é também olhar com acolhimento para esse passado.
Exato.
E não deixar esse passado ficar me martirizando.
Exato.
Porque talvez você podia ter tomado uma decisão, não tomou, mas eram os elementos que você tinha na sua mão naquele momento. Então não adianta, né? Literalmente chorar pelo leite derramado. O passado aconteceu, ele trouxe a gente para onde a gente está hoje. Ele nos educou, ele nos formou, ele nos ensinou. Quem conseguiu ter um olhar, né, positivo para esse passado. Então, o hoje é o momento que a gente habita, né?
Exato.
E o hoje é que essa decisão pode ser tomada.
E a gente, enquanto cristão, principalmente, a gente tem uma experiência com Deus que ele não pergunta do passado, ele pergunta do presente para o futuro. Eu acho maravilhoso observar exatamente desse lugar em que Jesus encontra as mais diferentes pessoas na miséria e ele faz perguntas objetivas com vistas para o que seria a partir de então. Ele não pergunta sobre questões passadas como sendo aquilo um objeto a receber atenção para então... Não, a sua situação do momento diz o que te aconteceu, diz de como você está, diz das suas lutas e suas dores. Você quer uma nova vida, uma nova história? Então está aberto o caminho para você. Toma teu leito e anda.
Isso é tão libertador,
isso
e tão
é incrível.
Bonito.
Incrível. E aí, muitas vezes, Wagner, há pessoas, e nós tratamos disso como tema, como pauta, que assim, como me perdoar? Eu tenho um olhar que talvez não seja muito o que as psicologias vão dizer, ok, mas é por ser algo assim mais objetivo, pontual e quase que seco, que assim, eu muitas vezes observar que nessa nossa postura de não nos perdoarmos, ainda que eu entenda algo do mecanismo envolvido nisso, eu vou encontrar muitas vezes ali meio que uma espécie de orgulho de você não se identificar como um ser humano frágil e que errar está intrínseco a ser humano, intrínseco a ser gente como eu e você. Nós erramos e muito possivelmente por fatores outros envolvidos, nós erramos numa personalidade que carrega não somente genética, história, mas carrega o fato de você ser um pecador. Carrega o fato de você ser uma pessoa miserável do ponto de vista de quem você é frente a quem Deus é. Então, aparece Deus e diz assim, Wagner, Darleide, Maria, Ana, José, eu ofereço a você uma nova história. Mas sabe o que é, Deus? Aí me vejo na história do homem paralítico.
Uhum.
É que não tem ninguém que me ponha na água, é que meu pai fez isso, a minha mãe fez aquilo, a minha condição era aquela. E você começa a justificar e perder a oportunidade de viver algo novo. Então, eu chamo a atenção para o fato, quando você se remói muito, se lamenta demais, se critica demais, se pergunta, será que não tem um tanto de orgulho aí? Em que você não reconhece que gente é isso, é gente que erra, é gente que é faltoso, é gente que é pecaminoso, é gente que é bagaceira, sabe? E que você tenha que se alegrar de encontrar alguém que diz assim, um Deus que diz assim, filho, vem cá. Não estou te perguntando o que aconteceu. Eu estou te dizendo do que vai ser. Eu te perdoo, eu limpo o teu nome no Serasa, no SPC, no céu e na terra. Eu limpo o teu nome, a tua vida. Então eu chamo a atenção para esse lugar que talvez nem a psicologia vai dar conta, porque a psicologia ela quer nos fazer funcionais, né? Mas funcionar. Mas Deus, ele quer mais do que ser funcional. Quer que a gente seja, que a gente viva uma vida com plenitude.
Eu gostei muito dessa perspectiva do orgulho. E eu acho que talvez tenha uma outra também, que é a gente não consegue se perdoar porque a gente também não entende o nosso valor.
Exato.
Porque quando você entende, olhando por essa perspectiva cristã, de que a minha vida valeu o sangue de Cristo, peraí, então eu acho que tem alguma coisa aí, né? Pode ser tudo isso, eu posso ser alguém pecador, eu posso ser alguém falho, tem erro na minha vida e vai ter o tempo todo enquanto a gente estiver aqui, mas eu tenho...
Mas Deus me amou.
Eu tenho recursos. Deus me amou. É isso mesmo. Eu posso sair desse vitimismo absoluto e posso assumir e dar conta da minha vida, porque inclusive eu não tô sozinho para fazer isso.
Uhum.
Então, acho que esse também é um outro lado dessa coisa de quando a gente não encontra recursos, a gente acha que a gente não tem qualquer tipo de valor. E aí até adiciono um ponto nisso, que eu acho que é um outro elemento que às vezes faz com que a gente não tome a decisão, que é a tal da comparação. Porque aí é aquela coisa de o outro consegue, eu não consigo. O outro dá conta, eu não dou conta. Olha tudo que o outro faz e eu não consigo. E aí, falando dos dias de hoje, onde a gente acompanha a vida do outro pela telinha do celular, mas a gente esquece que a gente está vendo um lindo recorte que eu escolhi colocar lá, né?
Uhum.
E aquilo não representa a totalidade das coisas. A Teru fala um negócio sempre no Vida e Saúde que eu acho muito interessante, porque quando ela quer fazer um negócio assim, não, mas vamos lá pro dia a dia.
Uhum.
Ela fala, tá, porque aqui nós estamos tudo arrumadinho, a gente passou pelo camarim, meu cabelo tá arrumado, mas e lá no dia a dia de casa? Então, a gente se compara muito com o outro e isso é um grande problema, né?
É um grande problema. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um apanhado que, assim, houve um tempo em que tudo se explicava pela ótica dos deuses. Isso pensando do ponto de vista pagão, os deuses. Mas nós, como cristãos, sabemos do único Deus. Houve um momento em que o homem, no ser humano, quis apartar-se de Deus para explicar todas as coisas.
Uhum.
E aí isso está lá na base da filosofia, enfim.
E veio o crescimento da ciência absoluta.
A ciência, explicar a vida, explicar a existência sem Deus.
Uhum.
Aí eu fico vendo isso e pensando, começou a morrer ali. Começou a morte da humanidade, definitivamente foi ali. Claro, tirando todas as questões daqueles dias, mas eu volto a dizer, nós somos cristãos e estamos falando do nosso lugar de cristão. Quando foi que nós nos apartamos de Deus para entendermos a vida, se Ele é o Criador e nós somos criaturas? Nisso, eu quero dizer que, assim, é muito necessário que nós sejamos honestos e percebermos que nós somos ativados diariamente na nossa carne, no nosso desejo humano mais puro, que quer dizer também, ao mesmo tempo legítimo, mas também cruel. Que é assim, nós somos assim como somos. E trazendo para sua questão pontual em relação às redes sociais, o comparativo com a vida alheia, onde é que nós somos ativados, acessados diariamente? No lugar da inveja, no lugar da competição, no lugar de não, muitas vezes, e por isso não ficar feliz com o outro, de não aprender com o outro, de me toca na inveja, Entende? Então, por mais que a gente diga assim, não, a comparação, mas nós estamos falando de algo mais profundo, de uma camada mais profunda. Sim. Tem inveja envolvido, tem orgulho envolvido, portanto, tem pecado envolvido, entende? Então, se eu olho para as pessoas e eu vejo o que elas fazem, que elas realizam, se eu estivesse na plenitude da paz em Deus, comigo, com a vida, na compreensão de que cada um ocupa um lugar, eu olharia para os que conquistam, para os que fazem e aplaudiria, dizia assim, que coisa linda, inspiradora. Posso? Me inspira? Tenho aptidão? Tenho vocação? Não tenho. Porque a história diz assim, você pode ser o que você quiser, não é verdade.
Não é verdade.
Porque cada um de nós tem vocação, tem meios, tem maneiras. Eu não posso. Então, se o meu coração estiver limpo, eu vou dizer, Wagner, que legal, cara. Eu admiro muito o que você faz. Que coisa bonita. Mas se eu não tenho, para que isso? Para que você vai fazer mais uma graduação? Ai, para com isso. Ai, se põe no seu lugar. Eu vou trazer todo o demérito para sua escolha, para sua decisão. Ou vou para aquele outro lugar. Todo mundo faz. Eu sou coitadinha, pobrezinha. Nesse tipo de gente, tem mais orgulho do que se possa imaginar. Nessa nossa postura, ai, todo mundo consegue, eu não. Esse vitimismo aponta para orgulho, vaidade. Você quer ser visto. Como dizem no dia a dia, né? Quer biscoito. No fim das contas, quer biscoito.
É muito interessante essa história do orgulho que você está trazendo, porque é uma coisa que fica muito maquiada, né? Fica. Parece que é uma completa ausência de orgulho, mas não necessariamente.
Não é. E sabe que, assim, toda a minha vida, eu lembro exatamente do período, isso tem uns 5 anos, que eu vi um testemunho da Helena Tanuri, quando ela dizia que ela se viu, que Deus converteu o coração dela num ponto muito específico que ela pôde declarar, que era sobre a inveja. Ela dizia assim, eu tinha inveja da Ana Paula Valadão. Eu tinha inveja das minhas colegas no grupo musical que eles tinham, me recordo o nome agora. Mas ela dizia, eu tinha inveja dela. E eu tinha raiva. Mas assim, era tudo maquiado, tudo mascarado. E quando você tem um encontro com Deus, você diz assim, querido, o que você tem não é insatisfação, você não está deprimida quanto a isso, você não está chateada quanto aquilo. O nome disso é inveja. E ela diz assim, meu Deus, ele rasgou a minha alma e eu tive que concordar, eu sou invejosa. Wagner, quantos testemunhos desse nós ouvimos no dia a dia? Nós não ouvimos.
Não.
Nós não dizemos, nós não temos coragem. Então a gente vai dar nomes científicos, aceitos, administrados corretamente, devidamente, mas nós precisamos ser mais desmascarados nós mesmos.
Você falou de faltar coragem, eu acho que falta muita mesmo. E às vezes...
E por vaidade e orgulho, tá?
Completamente. Mas eu acho que às vezes falta também uma completa noção. Eu vou justificando, tendo esse orgulho, essa vaidade como o grande combustível disso, mas eu fico te desqualificando, isso. Eu fico te criticando, mas eu não consigo perceber que é inveja.
Não.
Eu tô te desqualificando. Claro que ali, inconscientemente, o que eu tô fazendo, né? Olha, eu tô desmerecendo o que ela faz, porque aí o meu não fica tão ruim,
exato.
Né?
Exato.
Aí eu fico num tom ali tranquilo.
Exato.
Agora, o que existe no fundo é essa inveja.
Amigo, a gente precisa dar nome aos bois, sabe? A gente
e precisa crescer, né?
Precisa crescer e reconhecer e dizer assim, cara, que feio que eu fiz, que feio que eu faço, que feio que eu sou. E aí eu fico nessa feiura... Eu olho para o espelho e digo assim, tá feio isso, o diálogo tá feio isso. E aí você, e o que, que eu faço agora? Como é que eu lido com isso agora? Aí é aquela história, né, que assim, a onça, o leopardo, ele não pode mudar a própria pele. Aí vem Jesus e diz assim, eu vou mudar teu coração. Então, se não há esse reconhecimento mínimo... O que eu vou dizer, assim? Eu vou justificar. E quando eu justifico o meu pecado, eu justifico e permaneço cada vez mais adoecido. Mas olha só, como nós somos. Amigo, a gente não tem como perceber isso de si mesmo se não houver um desdobramento, uma espécie de mecanismo em ação que me leve a enxergar isso. Por exemplo, pode ser que nessa conversa nossa aqui, a gente passe a pensar, refletir um pouco mais sobre isso, mas muito provável, aliás, seguramente eu cheguei a essa conclusão porque o Espírito de Deus me avisou. Porque se ele não me avisa, eu não sei. Eu posso até ficar ali nas camadas que o conhecimento humano me dá, e são excelentes ferramentas de percepção, olha, isso é insegurança. Quando você está falando do outro assim, isso está falando mais de você do que do outro. Uhum. Olha, quando você está expondo o outro assim, você está se expondo mais. Como é aquela velha história? Quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala mais de Pedro do que do próprio Paulo. Paulo, né? Mas para a gente chegar a concluir isso e aplicar a vida, se não for pelo Espírito, vai ficar só por aí. Vai ficar no que Jesus chamava de hipocrisia.
E quando a gente, como cristãos, qual é o princípio...
E que nós somos hipócritas.
Com certeza.
Okay? Somos.
Acho que está ali no DNA tá do no ser DNA. Humano. A gente tem que lutar contra.
Exatamente. Até porque senão a gente meio que não sobrevive, que nós somos incongruentes, nós somos assim, por natureza. E assim, se não for por Deus, a gente não consegue. Então esse é um tijolinho que a gente precisa assim, aqui tem hipocrisia. Tem hipocrisia, porque da humanidade, o processo de conversão, o processo do Espírito Santo rasgar a gente, humilhar a gente, envergonhar. Como assim humilhar? Você não vai ver Jesus assim, ai, que fofo que você é Nicodemos. Ah, que pessoa linda que você é. Jesus não faz esse tipo de elogio às pessoas. Você não vê Deus elogiando as pessoas, a não ser em casos muito específicos, como Jó, assim. Jó é um homem bom e tal, e eu confio em Jó. E Jó é um cara provado. Mas isso para dizer que, de modo geral, Jesus vai na veia e diz assim, hipócrita. Se você não nascer de novo, você não é bom como você está falando. Você não é essa pessoa que você está se reconhecendo. Mas levanta e anda, vai. Eu vou fazer algo novo na tua vida. Aí você deslancha na esperança. Deslancha na graça.
E esse assunto da hipocrisia, eu acho que é tão, tão presente o tempo todo na Bíblia. E quando a gente tem Deus personificado, a gente vê uma luta muito grande contra a hipocrisia. Porque quando a gente tem aquela cena de Maria Madalena, que, assim, é uma cena que a gente pode tirar N lições.
Exato.
Mas essa é uma delas. Porque diante de uma mulher que realmente estava em pecado, o que que Deus faz ali, presente? Ele vai contra a hipocrisia primeiro.
Exato.
E depois, quando ele tem um contato com Maria, ele também não fala, tá vendo? Não tá tudo bem, vai lá, continua a sua vida, né? Fala, ó, vai.
E não.
E aí não peca mais.
Isso. É isso.
Mas primeiro ele resolveu o assunto da hipocrisia. Então, eu acho que tem uma lição muito grande pra gente aí, e de como isso tá dentro da gente e a gente precisa tirar fora. E a gente só consegue fazer isso, eu ia falar esse ponto. Qual é o básico de ser cristão? Não é tentar imitar Cristo? Não é olhar para a vida dele e falar, o que ele faria nesse momento aqui? Será que eu estou conseguindo ter, pelo menos, como diz o pessoal da culinária, notas de Jesus aqui na minha vida, né? Mas muitas vezes a humanidade, ela toma conta de uma forma que a gente não consegue ter essa visão espiritual, inclusive sobre a gente mesmo.
Mas é que religião, é porque religião, ela pede... Não é que ela pede, mas a gente entrega com religião mais performance. E performance...
Mais uma lição de hipocrisia.
Exatamente. E performance me dá status.
Uhum.
Performance me dá um lugar de respeito, de autoridade. E você sabe bem que um lugar onde mais se encontram psicopatas é também entre as religiões, entre lideranças, entre pessoas... Ou seja, entre jornalistas, entre empresários, CEOs e políticos. Por quê? São funções que aparecem, que são performáticos, que alcançam visibilidade. Aplausos. Então, muitas vezes, nós mantemos a nossa hipocrisia porque a gente precisa dar conta desse status, de manter, de estar ali a nossa sobrevivência. Você vai ver isso no templo, quando um homem hipócrita faz a oração, Deus, obrigado porque eu sou. E o outro ali do lado diz, pai, misericórdia, eu sou um trapo, eu sou um nada, tem misericórdia de mim. Aí Jesus diz, quem sai dali justificado? É quem se justificou a quem Deus justifica. Porque esse reconhece a sua miséria. Mas se eu reconheço a minha miséria, se eu reconhecesse as minhas misérias todos os dias, talvez eu nem estivesse aqui sendo ouvida por você. Porque você não me consideraria performaticamente capaz de ter alguma coisa para contribuir. Então, essa é uma noção que a gente só vai tendo de si e só vai levando em conta de que nós estamos falando de nós e não dos outros, quando o Espírito de Deus vai provocando, e você vai ouvindo. Porque se também há uma resistência, Aí você não sai, você... Muito pelo contrário, eu ia dizer que não sai do lugar, mas sai do lugar, deste para pior. Uhum. Então, nós cristãos enfrentamos uma situação lamentável do ponto de vista dessa nossa vivência com a religião, mas não numa prática profunda e íntima. Nós somos candidatíssimos ao fogo de Malaquias. É verdade, candidatíssimos, porque nós somos sabedores, nós somos conhecedores, nós temos ciência.
E às vezes até uma soberba por causa dessa sabedoria.
Entendeu? Esse é o ponto. Amigo, eu sou alguém, e você muito provavelmente, todos os cristãos, quando nós estamos diante de algum conteúdo, nós devamos, se não fizermos, mas devamos. Isso acontece muito em sala de aula, eu estou ouvindo ali um conteúdo, eu não estou ali para debater. Aquilo ali vai cair na prova, eu vou dar conta daquilo, eu preciso saber daquilo e está tudo certo. Mas muitas vezes eu fico ouvindo e eu tenho um filtro, eu tenho uma lente, eu sei fazer uma leitura daquilo ali, porque eu tenho um conhecimento prévio bíblico, eu tenho um conhecimento de como é o processo nesse lugar de revelação do próprio Deus. Mas aquelas pessoas não sabem, elas ali também nem é o lugar disso. Mas isso para dizer que assim, é fato que nós temos um conhecimento prévio profundo, real, revelador, revelado pelo próprio Deus. Isso é verdade que nós sabemos, não sabemos de tudo. Mas o que nós sabemos é suficiente. Então, o que eu sei me põe num lugar mais perigoso e danoso do que aqueles que não sabem e que por isso estão dizendo o que dizem, afirmando o que afirmam. Então, é nesse lugar que eu digo para você, nós somos candidatíssimos ao fogo de Malaquias.
E é interessante você falar isso até nessa perspectiva aqui da tomada de decisão, porque é isso que você chamou de todo esse filtro, todo esse conhecimento, é a cosmovisão. Isso. Então, eu tenho uma cosmovisão e isso é o filtro, é a lente com a qual eu vou olhar o mundo, né? E as minhas decisões vão ter que ser pautadas, inclusive, por essa cosmovisão. Isso. Então, no meu caso, se não está de acordo com a palavra de Deus que eu sigo, não vai ser um caminho onde eu vou percorrer, porque ali está fadado ao fracasso, ali é algo que... já está escrito que não vai dar certo no final das contas. Mas existem muitos elementos que me levam a tomar decisões, justamente por causa dessa performance que a gente tem que fazer, e está ligado a isso a opinião do outro. Então, às vezes, não é algo para me agradar. Não é algo, mesmo tendo uma cosmovisão, que eu entendo que eu vou conseguir servir melhor a Deus. Mas é algo que o outro espera de mim. E aí?
Olha, quando nós temos convicção, o mínimo que seja, não somos assim de todo convictos, claro que com o tempo, a maturidade, há condições em que você se encontra cercado delas e que te dá maior segurança para dizer sim ou não.
Uhum.
Eu, ao longo da vida, assim, eu sempre fui mais nesse lugar, assim, dizer sim, dizer não. De mais desagradar do que agradar, porque é mais fácil você desagradar quando você diz não, quando você também vai errar na maneira de dizer não outras vezes, mas...
Você tem essa facilidade? Você
dizer não?
É tipo assim, não me importa que eu vou te desagradar, eu vou fazer aqui o que eu tenho que fazer.
Eu vou tentar não te desagradar, porque a gente não pode se perder das relações.
Tá.
Mas desculpa, esse é o meu.
É o meu, né? Você tu...
Que a produtora disse assim...
E a Rafa falou, tá sem alarme?
Aí eu fui lá e pus o alarme. O que eu te disse que eu fiz em sala de aula. Então, eu tenho essa facilidade de me colocar para sim ou para não, mas assim, é muito mais provável que eu vá desagradar quando eu disser não.
Uhum.
Quando eu... E aí, somado a outros fatores de personalidade, de maneiras de ser, enfim, isso tem um preço. Mas é um preço que eu pago olhando para a minha vida e digo assim, quer saber? Tá tudo bem. Desculpa, moço, perdão, moço, perdão, desculpa aí, pai, perdão, ajuda aqui. Mas essa preocupação com o que o outro vai dizer, com o que o outro, ela existe. Porque nós não existimos enquanto indivíduos sem a aprovação. Eu não gosto desse discurso, tô nem aí para a opinião dos outros. Eu não gosto e isso também não é cristão. Porque nós vivemos de maneira a ser, como a palavra de Deus diz, nós somos espetáculos até para o universo, para o mundo inteiro, para os anjos. Então, nós somos pessoas colocadas num lugar em que outros deveriam olhar para nós e ver algo que as inspirasse a buscar Jesus. Então, eu não posso admitir esse discurso de que eu não tô nem aí para a opinião alheia. Isso do lugar do meu testemunho, da minha vida, testemunhar a respeito de Jesus, a respeito do evangelho, de uma vida correta, de uma vida digna. Eu tenho esse cuidado, essa preocupação. Eu não posso dizer, não tô nem aí para o que os outros pensam.
Eu acho que não é só testemunho também, né? A gente tem uma compreensão de que Deus nos criou para sermos seres...
Isso, relacionais.
Relacionais.
Isso.
E a ciência diz isso.
Exato. E eu careço desse suporte, eu careço desse olhar, eu careço de validação. Como assim? Eu ser dependente de validação o tempo inteiro de todas as pessoas, aí vem o adoecimento.
É outro ponto.
É uma outra questão assim, que a gente precisa dar uma atenção devida. Mas você não pode ir para um polo de assim, tô nem aí para ninguém. Isso vai mostrar muito de um adoecimento seu, de uma ferida sua, como você também não pode dizer o que todos estão dizendo, o que todo mundo vai dizer. Isso também vai revelar uma outra ferida sua. Mas você ter ciência de que você é guiado por princípios, por valores que são muito caros, que é natural que você seja levado a tomar decisões muitas vezes por emoção. Eu costumo dizer que assim, eu sou muito guiada por duas emoções muito fortes. Ou é de muita alegria ou é de raiva, sabe? Assim, eu respondo algumas questões assim, com raiva. E eu gosto da emoção raiva, acredita?
É mesmo,
eu gosto.
Marleide.
Ela me faz ter
ela
coragem,
te
ela me movimenta. Assim como da alegria, eu gosto de rir, eu gosto de leveza, eu gosto de graça. Isso me traz cura, me traz paz, me traz ambiente bom. Então, eu transito bem entre elas. Isso pode parecer loucura, mas principalmente porque assim, a gente acha que a emoção raiva é uma emoção ruim, ela é danosa. Não, irai-vos, mas não pequeis. Então, o meu problema é pecar com a raiva. Então, eu tenho que cuidar para não pecar com a raiva. Mas ela me move, sabe? Ela me deixa indignada. Às vezes, eu estou assistindo alguma coisa e eu fico falando com a TV, igual uma avó. Aí, meu marido, com quem você está falando? Ele, outras vezes, ele é assim, para com isso. Mas eu estou indignada. Eu fico indignada com algumas coisas, uma situação, pessoas e tal. Às vezes fico indignada com coisas que eu faço. Então, eu gosto disso, de que ela me chama a atenção para a vida. Mas aí, quando você pergunta sobre a opinião dos outros, ela importa. Mas ela não pode importar tudo. E ela pode não importar nada. Quando eu avaliar a vida pelo prisma dos meus princípios e valores.
Claro,
por que eu faço o que eu faço? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu faço como faço? O que, que me ancora? Essa ancoragem, ela me dá sustento. Até mesmo para diante de eu ter cometido um erro, me equivoquei. Capucha vida. Eu posso ter sido levado por essa emoção. E muitas decisões nossas, aliás, há teóricos que vão dizer e defender que, assim, inicialmente é emoção. Inicialmente é o que você sente. Depois você usa a razão para calibrar. Para calibrar, assim, não, mas isso aqui não pode. Não é porque eu estou sentindo que eu vou fazer. Não é porque eu estou pensando em fazer que eu tenho que fazer. Aí você chama a razão e ela vai colocando as coisas no lugar. Se eu penso essa razão pelo prisma do Espírito de Deus, eu posso até assim, menino, eu vou fazer. Olha que loucura. Ai, estou sentindo que vou falar, vou fazer, vou acontecer. Meu Espírito diz assim, não, querida. Não faz isso. Porque, olha, se fazes assim, o nome do Senhor vai para onde? Entende? Então, assim, eu entendo que nós vamos ser movidos muito pelo que os outros vão dizer, mas se nós não estivermos ancorados em princípios, valores e na voz do Espírito, aí tá tudo, a vaca vai pro brejo.
Agora, sobre esse ponto de tomada de decisão e Deus, o Espírito Santo, nessa condição da tomada de decisão, o que você pensa sobre a vontade de Deus para a vida da gente? Eu acho que esse é um ponto muito interessante, porque eu, pelo menos, eu tenho uma compreensão, aí não sei se você vai concordar comigo, mas assim, tem coisas que Deus vai olhar, vai falar assim, ô, gente, mas pra que essa pessoa tá, né, indo aí por esse caminho? Tem nada a ver essa situação, não era isso. Mas outras situações, Deus vai ter bênção para mim nesse caminho, assim como vai ter bênção para mim naquele outro caminho também. Então, às vezes eu acho que as pessoas elas ficam muito num negócio de... uma coisa do destino, meio ali, mas disfarçado. Que colocou o nome de vontade de Deus no conceito de destino, né? Então, assim, eu vou orar aqui muito, porque eu tenho que tomar essa decisão. E eu quero saber exatamente o que Deus quer para minha vida. Eu acho que tem bênçãos de Deus em determinadas decisões que a gente toma. E não necessariamente porque eu escolhi um caminho, eu vou ter essa bênção. Se eu tô no outro caminho, eu não vou ter essa bênção. O que você acha sobre isso?
Eu acho ela super válida e ela está aí no cardápio de todos nós, né? Pelo menos em algum momento de termos discutido, pensado ou fechado uma ideia sobre ela. Uma que nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos conhecer mais de Deus para que Ele nos tenha mais. Ou seja, para que haja uma comunhão maior entre nós. Até o ponto de que eu saber o que é certo e o que é errado, pelo que o Espírito, a palavra, os princípios do reino de Deus estabelece. E Deus não é um Deus que vai nos surpreendendo, ora dizendo sim, ora dizendo não, mudando Ele, seus princípios, seus valores, suas leis. Se você quer conhecer a Deus, conheça a sua palavra. Então, eu vou saber o que que... Eu preciso tomar uma decisão no meu casamento. Que decisão? Não, eu preciso saber se eu vou amar o meu... Como assim? Está estabelecido. Está estabelecido como deva ser a relação com casamento, com filhos, com as pessoas à volta. E isso é o reino de Deus. É como você se move no reino de Deus, guiado pelo amor, pelo respeito. Maridos, amem, dê a vida por sua mulher. Mulher, respeite o seu marido. O que é que a gente está... Estou orando e jejuando para saber a vontade de Deus, se para ir ou para ficar? Se eu mudo daqui para colar? Se eu faço um curso X ou Y? Veja bem, o que no reino de Deus é fundamental? Se o que eu vou fazer, seja comer, beber ou qualquer outra coisa, se eu estou por fazer para a glória de Deus, eu vou edificar a vida de outras pessoas, eu vou abençoar outras pessoas, eu vou declarar o nome de Deus com o que quer que seja que eu faça, para onde quer que eu vá. Porque, Wagner, isso vai me dar o norte, vai me dar a coragem, vai me dar a liberdade, aliás, que eu já tenho a liberdade para fazer escolhas. Eu quero...
Libertar do medo.
Libertar do medo, eu estou confiante. Aí, mas você vai dizer assim, mas como eu sei se Deus quer que eu vá para sul ou para norte? Deixa eu te contar. Se Deus quiser que ele vá para, que você vá para sul ou para norte, se ele quiser que você vá para o sul... Você vai para o sul, mesmo que você diga, mas eu não quero. Ele
tá
vai.
Jonas aí para mostrar isso aí, né?
Você vai. Porque tem pessoas que têm um chamado específico, têm uma obra específica, têm um movimento específico que Deus conta com você enquanto profeta, enquanto um missionário, um pregador, que ele quer você como pessoa-chave. Ele vai levantar um Paulo, ele para fazer uma missão específica, vai levantar outros. Mas a maior parte de nós no reino de Deus, ocupamos na vida um lugar que onde eu estiver, fazendo o que eu estiver fazendo, se isso vai ser digno do reino de Deus, tá tudo certo. Eu quero fazer nutrição ou jornalismo? Fazendo nutrição, você vai ser uma bênção? Fazendo jornalismo, você vai ser uma bênção? Sim, Senhor, meu maior desejo é ser uma bênção. Então vai. Ah, eu quero só ser mãe, cuidar dos meus filhos, do meu marido, da minha casa. Mas você tem que fazer um doutorado. Você tem que? Qual é a vontade de Deus? Lá ou cá? Essa casa aqui é a coisa mais rica para o céu. Fica com teus filhos, fica com teu marido. Isso não significa parar de estudar, parar de ler, parar de se movimentar, parar de crescer. Não significa, mas isso aqui é lindo. Fica. É também da vontade de Deus. Mas e o doutorado? Se ele quiser... É para a glória de Deus? Você entende?
Sim.
Então, a gente precisa aproveitar da liberdade que Deus nos dá, nos mantermos nos princípios e valores do reino, que quer comais, quer bebais, o façais tudo para a glória de Deus. E isso te deixa livre para se mover. E quando for algo específico, fica tranquilo. Deus vai fazer com você o que ele fez com Jonas. Jonas, é você e mais ninguém. É você e você. Ah, mas eu quero morrer. Não vai morrer, não.
Não é agora.
Não é agora. Fica quieto.
Fica quieto não. Vai lá e
vai
anuncia.
Lá e vai outra lá. Hora, Paulo, eu vou para tal lugar. O Espírito dizia, Paulo, não vai. Outra hora, Paulo dizia, eu vou pregar. E ele ia. Eu vou. E tá tudo bem. Ou seja, chega uma hora que você tem uma intimidade com Deus, que ir e vir é assim, é como você e a Nani. Nani, vamos sentar aqui, porque temos uma coisa para resolver. Isso é muito pontual. No dia a dia, já flui. Eu já sei um olhar da Anne, da Nani, você já sabe como é.
Claro.
Um olhar do meu marido, não gostou. Um olhar, uma atitude, um silêncio meu, diz, né, que tá brabo hoje. A gente se conhece. Não, eu nem vou falar com isso aqui com o meu marido, porque ele já sabe que
esse
não.
É o ponto. Às vezes a gente não precisa nem desse olhar, né? A gente já sabe como a pessoa vai se comportar.
Funciona.
É.
Então, se você tem uma relação com Deus, conhecer a sua palavra, tem uma vida de oração, você se move na vida.
Vamos deixar um conselho pra quem tá aí meio encruado.
A palavra é lá do Nordeste.
Lá, tá vendo? Tô multicultural hoje. É, que assim, tá querendo, né, tomar uma atitude diferente, já tá há anos se arrastando, tá querendo tomar uma decisão, mas essa decisão não vem, não consegue se movimentar, não consegue tomar essa decisão. O que você diria?
Em face do que nós já dissemos, talvez o que eu vou dizer agora não vai captar tudo. Então,
claro,
você volta no conteúdo.
Assiste o episódio como um todo aí.
Mas eu diria que para agora, pergunte: o que eu tenho a fazer é pecado? O que eu tenho a fazer é pecado? Vai ofender o coração do meu Deus e vai ofender de modo que isso seja uma ferida no meu coração também? Ferir o coração de Deus outra vez? É pecado? Não é pecado. Então você é livre no Espírito de Deus para viver uma vida com significado. Isso é glorificar a Deus também. Eu sou muito abordada por questões de família, para ajudar em questões familiares. E assim, há quem diga, Darleide, eu estou nesse casamento porque eu não posso, não é? É pecado me divorciar. Ela está apanhando. Ela está sendo traída diariamente, diversas vezes, uma história horrorosa. Mas eu não posso sair, não é, Darleide? Como se ela estivesse sentenciada a ficar e sair fosse pecado. E eu digo, querida ou querido, ficar é pecado. Permanecer nesse lugar em que você desconhece o que preço você tem para o coração de Jesus, isso é pecado. Você se submeter a uma situação tão, tão humilhante, tão degradante, tão mortal, é você reconhecer que esse indivíduo que te possui é seu dono e não a Deus que é seu pai. Então, eu diria que, muito resumidamente, pergunte-se com mais frequência, isso é pecado? Isso é pecado? Só que para você saber se é pecado, você precisa conhecer a palavra, conhecer a Deus e ser guiado pelo Espírito. É pecado? É pecado eu falar dessas coisas? É pecado eu agir assim? É pecado eu ficar ou sair? É pecado? Agrada a Deus? Ofende a Deus? Machuca? Crucifica Jesus outra vez na cruz? Acho que é importante fazer essa pergunta.
Maravilhoso. Eu queria te agradecer muito.
Obrigada.
Sempre muito bom conversar
Obrigada.
Com você, Darleide.
Também é bom te ouvir
muito
também.
Muito bom. Que Deus continue te abençoando em todas as suas decisões.
Amém.
Antes da gente ir embora, a gente precisa falar dessa revista, que a gente é fã, não é?
Verdade.
Me ajuda aí.
Mente feliz. Uma mente forte, saudável, revigorada, sarada, curada, transformada. Aqui nós vamos falar sobre ansiedade, vamos falar sobre depressão. Depressão é frescura? Não é frescura.
É falta de fé?
É falta de fé. Escrita pela doutora Rosana Alves
e doutor César.
Doutor César Vasconcelos de Souza, que é psiquiatra há mais de 40 anos. E se eu fosse você, eu pediria a sua agora. Vai chegar em casa gratuitamente.
Ó, de graça pra você, lindíssima, um material lindo. Quando a gente lançou a revista, eu li de ponta a ponta, respondi todas as perguntas. Tem aqui conteúdo científico, mas tem o conteúdo bíblico também, pra que a gente realmente tenha a nossa mente funcionando de forma mais feliz. Então você pode, você que tá vendo a gente no YouTube, tem um link pra você clicar. Você clica nesse link, vai direto lá para um site, você vai preencher um cadastro rapidinho, essa revista vai chegar completamente grátis aí na sua casa, tá? Você não vai pagar por ela, nem pelo envio dela, e um conteúdo muito profundo, como a gente estava falando. Você que está ouvindo só, não tem aí um link para você poder clicar, então você vai lá, novotempo.com/mentefeliz, novotempo.com/mentefeliz. Tá bom? Darleide, amiga, todo sucesso
obrigada,
do mundo. Deus
também.
Te abençoe.
Uhum,
e até
obrigada.
O próximo.
Eu sugiro um episódio em que eu sente aí pra te ouvir daqui, tá bom?
Ah,
acho
as pessoas não vão gostar. As pessoas não vão gostar, não.
Nossa, história é ótima. Obrigada, bom. Querido. Obrigada a todos pela audiência aqui também.
Ó, encaminha esse episódio pra todo mundo. Se inscreve no nosso canal e curte também. Tá bom? Siga a gente nas redes sociais lá, o @HopeHourNT. Até a semana que vem.
Tchau,
tchau. Tchau.